às 43 minutos, nós estamos conversando hoje com o doutor Guaraci Diniz de Aguiar, presidente do Conselho Diretor da ARSE. Doutor Guaraci, eu lembro quando a ARSE foi criada aqui, ela foi... Bem, o objetivo era defender o consumidor, mas a ARSE, ela defendia as empresas. Eu vi aqui os debates lá na Assembleia, a ARSE defendendo a Coelce, que é recém-privatizada, que era um negócio assim escancarado. Né? Como é que está a ARSE hoje? Bem, com o senhor na presidência, que ele conhece, sabe que o senhor vai defender o consumidor. Como é que está hoje a ARSE?
Olha, de uma maneira geral, a impressão, a ideia que se tem, e às vezes com um certo fundamento, é que essas agências foram criadas exatamente para defender as empresas. A ARSE, o trabalho dela realmente é pouco reconhecido, e é importante também fazer a distinção entre a atuação da ARSE e PROCON. Na realidade, desde que eu entrei, estou lá há pouco mais de um ano, o primeiro discurso que eu fiz lá foi o seguinte: o meu foco é o consumidor, porque eu sou consumidor também. Né? Mas nós trabalhamos lá em quatro áreas. Energia elétrica, por delegação da ANEEL, nós não trabalhando por iniciativa própria. Temos um convênio, e onde são assinados contratos de meta, a ANEEL é quem define tarifa, define quantas fiscalizações nós devemos fazer por ano, e que tipo de fiscalização, o que nós vamos examinar, né? De maneira que limita um pouco a ação da ARSE no campo da energia elétrica. E nós, para desincumbir bem na nossa missão, avançamos muito na questão de ouvidoria, na mediação. Mediação dos conflitos entre o consumidor e a empresa, e isso tem dado muito bons resultados. A Coelce tem atendido, vê questões pequenas, de pequena monta, que não vale a pena abrir um processo punitivo e resolve logo aí.
Mas isso aí não se choca com o PROCON, com o DECON?
Não, não. Nós trabalhamos em parceria com os órgãos de defesa do consumidor. Nós não temos assim, atribuições superpostas, não. Trabalhamos em parceria com esses órgãos. Quer dizer, nós recebemos as reclamações e procuramos dar um tratamento da resposta às reclamações, indo às empresas, mostrando a reclamação do consumidor e procurando resolver. Agora, na questão, por exemplo, do gás não, a gás canalizado, a ARSE define a tarifa, fiscaliza diretamente a empresa, que no caso é a Cegás. Transportes interurbanos, em parceria com o DETRAN, também ela homologa, o DETRAN fixa as tarifas, mas o estudo é conjunto. E a ARSE homologa se os cálculos estiverem corretos. Na parte de saneamento, basicamente é a CAGES. A CAGES no interior, porque na capital, a Fortaleza tem uma agência reguladora própria. Embora não tenha as características de uma agência reguladora, porque uma delas é a autonomia, e a ARSE, os conselheiros, somos três, tem mandato fixo. Quer dizer, porque fiscaliza duas empresas do Estado, que é a CAGES e a Cegás. Então, o conselheiro tem que ter independência para votar, se for o caso, contra essas empresas, penalizar essas empresas. Então, o interesse do consumidor não se confunde com o interesse do governo, que nem sempre se chocam, quer dizer, podem ser exatamente o mesmo, e na maioria das vezes é. Mas o conselheiro da ARSE tem plena independência, tem um mandato de 4 anos, podendo ser renovado, para decidir segundo suas convicções. Então, de maneira assim rápida, esse é o papel da ARSE. Agora, nós, em parceria com o DETRAN, acabamos de fazer um estudo de transporte para a região metropolitana muito, muito bom, inclusive em várias áreas a redução de tarifa. A visão foi diferente, em vez de fixar tarifa por linha, foi definido áreas e a empresa vai atuar naquela área e há uma compensação, o custo é repartido e proporcional à demanda, proporcional a uma série de coisas, de maneira que, em muitas dessas áreas, a tarifa seria reduzida. E melhorando a qualidade, porque um dos componentes da atuação da ACE é essa, a qualidade do serviço, fiscalizar a qualidade do serviço. Então, eu acho que nós estamos avançando muito nesse sentido, a visão tem que ser do consumidor, priorizando, sempre eu repito, a questão da mediação. Mas, em último caso, e meu foco e dos demais conselheiros tem sido isso, a defesa do consumidor na prestação de um serviço de qualidade. E a modicidade da tarifa também, que isso também é muito levado em conta.
Com relação à telecomunicação, às teles?
Não, nós não temos convênio com a Anatel. Das agências federais, a única que nós temos convênio é com a ANEEL. Aliás, na conta de energia, às vezes se culpa muita coisa, a energia é muito cara, mas havia 11 que eu chamo de penduricalhos. São coisas que não têm nada a ver com a gente, que a gente paga. Por exemplo, até uns 2-3 meses atrás, a gente pagava energia de Itaipu, ainda da construção de Itaipu. Então, não temos nada a ver com isso. Nós pagamos, por exemplo, as térmicas da região norte, nós pagamos um subsídio das térmicas, porque a energia térmica é mais cara.
Mais cara.
Todos nós, consumidores do restante do país, nós pagamos isso. E pagamos uma espécie de royalty pela utilização da água das hidrelétricas, quando uma coisa deveria compensar a outra. Quer dizer, as hidrelétricas estão lá, pagam os estados, e esse pagamento de royalties iriam subsidiar as térmicas. Mas não, nós pagávamos as duas coisas. E a presidente Dilma já tirou dois desses penduricalhos, estuda mais um outro, e essa questão da redução da tarifa que ela está pleiteando é exatamente nesse sentido, tirar aquelas coisas que não devem ir para o bolso do consumidor.
E que os tucanos são contra, né, Manuel Arruda?
Bom, está acontecendo tanto em São Paulo, onde tem governador tucano, está acontecendo a negativa.
Paraná, São Paulo e Minas, né?
É, Paraná, São Paulo e Minas. Isso, essa, eles estão certos? Ou é assim?
Não, não. Na realidade, eles querem perder, que tem uma contazinha lá que é para investimento. E é uma coisa que eu discuto sempre lá. A tarifa, ninguém quer quebrar empresa nenhuma, porque senão não faz sentido. A empresa não foi criada para ter prejuízo, foi para ter lucro. E esse lucro advém de onde? Da tarifa. Quer dizer, aquele componentezinho para remunerar o investimento está na tarifa. Então, não faz sentido você pagar ainda por fora mais alguma coisa para investimento. E ela quer antecipar os contratos de concessão, já podando, tirando a gordura que existe na tarifa, porque nós temos uma das matrizes mais baratas do mundo.
Uma das tarifas mais caras.
E a das tarifas mais caras, então não faz sentido. Aliás, a comparação que se faz tudo é em dólar, quase tudo. A Petrobras alegando prejuízo e subiu o preço da gasolina e se estima que próximo ano vai ser dois reajustes e a coisa bem salgada.
É porque a Petrobras parece que segue o princípio internacional, né?
Internacional, mas só na receita dela. Por exemplo, o salário que paga aos trabalhadores é em dólar? Não é.
Pois é, devia ser em dólar
então,
também, né?
Olha, quando se fala em custo Brasil, e aí onde eu chamo a reflexão, as pessoas não receberam a notícia sem processar, entrou e repetir, é chamar a reflexão. Quando fala no custo Brasil, porque os custos trabalhistas são muito altos. Não se pode fazer esse tipo de comparação, você tem que comparar tudo. O salário mais os custos trabalhistas. Aí vamos ver, que os nossos salários são muito baixos em relação ao resto do mundo, ao primeiro mundo. Então, some tudo para ver se você pode anexar isso ao chamado custo Brasil. Então, a gente, eu chamo sempre as pessoas à reflexão, quer dizer, não receber a notícia e reproduzir. Eu tenho feito isso, inclusive, nas redes sociais, quando as pessoas recebem, aí eu fico indignado e jogo aquela indignação, sem processar a notícia. O que é que tem por trás daquilo? Aquilo está interessando a quem? E uma das coisas que eu coloco é essa, no custo Brasil, se fala nos encargos trabalhistas, porque o neoliberalismo é isso, é cortar garantias sociais. Cortar garantias sociais. E não se vê a questão do salário. Então, o preço do combustível é dado, tem a paridade com o dólar, mas os salários não.
São 8 horas.